Glória a Deus, domingo que é chamado em nossa sociedade de domingo do carnaval, ou domingo de carnaval. Olhe para a pessoa linda, cheirosa, bonita que Deus colocou do seu lado e pergunte para essa pessoa assim: você não tinha nada melhor para fazer não? Responda para ela: não. Alguns colegas, eu comentei até pela manhã, alguns pastores colegas, eles diminuíram a quantidade de culto, dizendo que é porque as pessoas não iam para a igreja hoje, não estariam viajando, não estariam em casa. E eu falei: não, lá na igreja eu não vou diminuir nada não, porque eu sei que o meu povo vai estar lá para cultuar a Deus, independentemente de qualquer festividade, de qualquer feriado, de qualquer semana prolongada. Nós estamos aqui para honrar e bendizer o nome do Senhor. Eu sei que alguns viajaram, esse culto costuma estar super lotado e hoje está aí tranquilo, dando para os irmãos até escolher lugar para sentar, né? Mas louvamos a Deus pela sua vida, que você está aqui para honra e glória do nome dele. Queridos, quantos lembram? Olha, eu estou velho e eu sei que é da minha época e da época de muitas pessoas aqui. Quantos lembram quando iam no mercado, na feira, comprar algum tipo de legumes, algum tipo às vezes de grãos, e o vendedor usava aquela balança de contrapeso? Quantos lembram daquela balança de contrapeso? Nossa, a igreja, até os mais jovens. Né, que de um lado colocava o produto que você estava querendo e do outro lado colocava um peso de chumbo. Né, se você dizia: eu quero um quilo, aí ele pegava o peso de um quilo. Eu quero um quilo e meio, e aí ele botava um quilo e meio. Mas você sabe que muitos daqueles pesos eram alterados ou adulterados. O peso de um quilo não tinha um quilo. Eu conheci mesmo um feirante, um rapaz que foi amigo meu na minha infância. Ele cresceu e por um tempo ele trabalhou na feira, e ele dizia que o peso de um quilo tinha na verdade 900 gramas. E aí a pessoa pedia um quilo de alguma coisa, aí ele colocava o produto e colocava aquele peso de 900 gramas, e ele ainda dizia para a pessoa, e pegava um pezinho de 50 gramas e ainda dizia assim: vou lhe dar 50 gramas de graça. E a pessoa saía feliz da vida, achando que estava ganhando 50 gramas, mas ainda estava perdendo 50 gramas. E queridos, a palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 11, que a balança enganosa é abominação, é maldição à vista do nosso Deus. Ele abomina peso injusto, a balança enganosa. E eu creio que todos nós já passamos por situações onde fomos enganados, onde fomos prejudicados, lesados em alguma coisa, e ficamos altamente frustrados por você comprar um produto e não ser aquilo que você comprou, por você comprar algo que rapidamente se estragou, quebrou, queimou, ou aconteceu algum problema que simplesmente parou de funcionar. E aí você sabe que buscar os seus direitos, ir na assistência técnica, ir para consertar, às vezes é mais cansativo, mais dispendioso, mais problemático, que às vezes, muitas vezes você prefere jogar aquilo fora e comprar um produto novo. Essa semana eu conversando com a minha esposa, porque ela foi fazer algo no liquidificador lá de casa, e o liquidificador ainda está funcionando, graças a Deus, mas saiu uma fumacinha, um cheiro de queimado. E eu olhei para ela e falei assim: de novo? Ela: não, só saiu um cheiro de queimado e tal. E eu, depois eu deixei o liquidificador esfriar, liguei e funcionou. Mas eu sinto que ele está com o tempo de vida dele contado. E eu perdi as contas de quantos, ao longo desses 35 anos de casados, eu perguntei para ela: quantos liquidificadores nós já tivemos? Ela disse: não faço ideia. Eu já tive do copo de plástico, do copo de vidro, eu já tive até um liquidificador industrial, que a mulher gosta de fazer purê de macaxeira, e bater macaxeira no liquidificador não é fácil. E o industrial, não vou dizer que foi ela não, veio com defeito e queimou. Deu defeito. E eu, Jesus, eu já podia abrir uma fábrica de liquidificador. Já tive muitos, para vocês terem uma ideia. E não tem esse negócio de, porque o senhor só compra liquidificador Peba, marca fraca. Não, querido. Eu já fui enganado até com aqueles mais caros. Aqueles que fazem anúncio nos canais de televisão. Esse aqui tritura até gelo do iceberg, não sei de onde é, não adiantou nada. Então a pior coisa do mundo é você se sentir enganado. É você ter a certeza de que aquilo que aconteceu foi um engodo, foi um engano. E eu fico pensando como Deus se sente quando vê você tentando enganar Ele. Porque se tem duas pessoas que você, uma você não consegue enganar, a outra às vezes você até consegue, por mais incrível que pareça, mas são duas pessoas que você nunca deveria passar pela sua mente em tentar enganá-las. Uma é Deus. Esse você não engana. Jamais. Ele conhece o teu coração e os teus pensamentos. E a segunda pessoa que às vezes você consegue enganar é você mesmo. Você tem a capacidade às vezes de criar uma mentira, ou atualizando minha fala, uma fake news, e dizer para você que aquilo é verdade e você acredita. E eu fico pensando, como é que pode isso? Mas é. E nessa noite eu quero falar sobre a balança de Deus. E eu te convido a abrir um texto do Antigo Testamento, lá no profeta Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Bom seria se eu pudesse ler nesse momento todo o capítulo 5, mas vai ficar muito longo. Eu vou ler apenas até o versículo 12, para que você entenda o sentido da história, e durante a pregação eu dou uma pincelada no restante. Daniel, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Amém? Encontraram? E eu creio também que vai ser projetado aqui, né? Diz assim o texto: o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos mil. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre, não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Portanto, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. Palavra de Deus, amém, queridos? Queridos, aqui nós vemos uma verdade poderosa nesse texto. Antes de falar do que foi escrito na parede, antes de trazer a interpretação que a própria palavra de Deus, através dos escritos aí de Daniel, traz, eu quero falar sobre para você sobre algumas coisas que estavam inseridas nesse contexto. Primeira coisa que nós queremos destacar é que Belsazar era filho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que havia sitiado e trazido de Jerusalém, né, o povo. Ele tinha dominado aquela época. A Babilônia se tornara um grande império, subjugando os judeus e levando cativo para lá. Se você ler o início do profeta Daniel, e seria interessante você ler todo o livro, são profecias, histórias maravilhosas, você vai ver que logo no primeiro capítulo, ele, juntamente com o povo de Israel que levou cativo para viver exilado na Babilônia, Nabucodonosor leva os mais nobres para viver no palácio. E entre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois seus amigos passou a ser conhecido pelo nome de Sadraque, Mesaque e Abdinego. E Daniel passou a se chamar também pelo nome babilônico de Belsazar. Não confunda o filho de Nabucodonosor, Belsazar, com Daniel, Belsazar. São dois nomes diferentes. E é interessante que Belsazar significa aquele que reverencia e adora Baal. É Belsazar. Mas Daniel, ele ficou no livro sendo registrado somente como Daniel, que é o nome judeu dele, e é sobre esse momento histórico que nós vemos. Nabucodonosor agora já tinha morrido. Nabucodonosor teve as experiências dele em manifestação do poder de Deus. Você vê que Nabucodonosor ergue uma estátua e manda todos adorarem. E aí Sadraque, Mesaque e Abidinego, ou Misael, agora eu esqueci os nomes, Misael, Azarias e... os três nomes dos amigos de Daniel, eles não se curvaram. E aí teve aquela história da fornalha. Lembra que foram jogados na fornalha e não morreram? E aí Nabucodonosor passa a reverenciar o nosso Deus. Mas Nabucodonosor agora já tinha morrido. Belsazar, seu filho, assume e resolve fazer um banquete, uma verdadeira orgia, e usando a linguagem da situação atual que estamos vivendo, um verdadeiro carnaval. E não bastasse ali para 1000 pessoas, ele toma a decisão de buscar aquilo que era sagrado, que fora consagrado pelo povo de Israel para estar no templo de Deus. E ele manda buscar para naquela sua orgia eles pudessem beber vinho com os instrumentos, elementos, os objetos sagrados. Querido, isso nos chama a atenção, e aqui eu abro um parêntese muito particular, porque hoje nós esquecemos que nós somos o sagrado de Deus. Ele diz: vocês têm que ser santo como eu sou santo, diz o Senhor. Mas isso não descarta que tudo aquilo que nós buscamos para servir a Deus, para adorar a Deus, temos que tratar com reverência. O ambiente da igreja, Por mais que a igreja não, sabe, não seja aquela igreja rica, cheia de pompa e circunstância, seja muito simples as coisas, a nossa situação às vezes financeira não permite que nós façamos grandes obras, estejamos num lugar muito mais amplo, mas tudo que está aqui é consagrado ao Senhor. E você às vezes tem que entender que você precisa cuidar e tratar melhor do que os seus objetos da sua casa. Na sua casa, por mais simples que a sua casa seja, por mais usado os que os seus objetos sejam, por mais velhinho que seja o teu sofá, tu não quer que ninguém suba com o pé e pise nele, quer? Não. Por mais cansadinha que seja a tua mesa de jantar, tu não quer que ninguém fique colando chiclete embaixo dela. É ou não é? Por mais que a sua cerâmica na sua casa não seja, sabe, um porcelanato, mas você não quer que ninguém passe por lá, pegue papel de bombons e jogue no chão. É ou não é? Por mais que seu banheiro não seja aquele banheiro, sabe, de shopping, não seja aquele banheiro chique de aeroporto, mas você não quer que ninguém entre no banheiro e faça xixi no chão. Que ninguém pegue o rolo de papel higiênico e jogue dentro da privada. Você não quer que ninguém, sabe, abra a torneira e deixe lá esbanjando água para tua conta chegar no fim do mês com um preço absurdo. É ou não é? Então por que muitas vezes fazem isso na igreja? Tudo que está aqui, desde um simples copo até a cadeira que você está sentado, foi consagrado ao Senhor. E Belsazar não percebeu isso, não se atentou disso. E ele trouxe então, e aí aconteceu o inevitável, Deus agiu. E queridos, a mão de Deus aparece escrevendo na parede, ali é aquilo que na teologia a gente chama de antropomorfismo, ou seja, Deus não tem mãos, ele é espírito, mas a manifestação da mão de forma humana aparece ali e escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parzim. E ninguém conseguiu traduzir isso. E você viu que então chamaram Daniel, e depois do capítulo do versículo 12 em diante, você vê que Daniel é trazido diante do rei, e o rei diz para Daniel: Daniel, traga para mim essa interpretação, e se você conseguir fazer isso, eu vou te vestir de púrpura, vou te colocar um cordão de ouro no teu pescoço, e você será o terceiro em governo aqui na Babilônia. E Daniel disse: fique para você os seus presentes, e eu vou orar ao Senhor, e ele vai trazer a interpretação. E Daniel pede a Deus, e Deus dá a interpretação, e Daniel diz ao rei Belsazar, e diz: olha, Mene, Mene, Tekel, estava escrito lá, Mene, Mene, Tekel, Parzim, mas Daniel, a palavra ali está no plural, e você vai ver, se você ler depois, vai ver que aparece uma outra palavra, que é Peres. E aí Daniel traz a interpretação que significa: Mene, Mene, pesado foste na balança, Tekel, Parzim, e foste achado em falta. Pesado foste na balança, e foste achado em falta. E ele continua a profecia. E o Senhor Deus, ele pesou você, rei Belsazar, na balança, e você foi achado em falta. E hoje você vai morrer, e o teu reino será entregue aos medos e aos persas. E diz o texto que naquela mesma noite, Belsazar morreu, e Dario, o rei persa, assumiu o reinado da Babilônia. A primeira coisa que nós precisamos aprender nessa história é a inevitabilidade. Ou palavra grande, né? Diga ela para o teu irmão. A inevitabilidade. Isso é um trava-língua. Conseguiu falar? Inevitabilidade. Diga: a inevitabilidade do julgamento divino. Ou seja, o sentido disso é inevitável, é impossível não acontecer o julgamento de Deus. A palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. O Senhor vai trazer a juízo todas as coisas. Querido, não há nada debaixo do céu que o Senhor não conheça, não veja, não esteja atento ao que está acontecendo. Nesse texto de Daniel, vemos a escrita misteriosa. E Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 7, capítulo 6, perdão, Gálatas 96, capítulo 6, versículo 7. Ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Querido, não precisa se estressar quando você contemplar algum tipo de injustiça. Não precisa se estressar quando você achar que não está funcionando, que a política está ruim, que a justiça está falha, que está sendo enganado, que está sendo lesado, que você foi comprar alguma coisa e foi enganado, que alguém mentiu para você, que alguém enganou você, que alguém passou a perna em você. Não se aperreie com isso, querido. Deus está vendo. Amém? Eu não estou falando que vai ser sabor de mel na tua vida, não. Ah, eu vou ver todo mundo que pisou em mim, todo mundo que me enganou, agora vão estar na plateia, eu vou estar no palco. Não, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que nada diante de Deus fica impune. Nada diante de Deus fica sem Ele perceber o que está acontecendo. Seja justo, seja honesto, seja, sabe, correto nas suas coisas. No que depender de vós, diz a palavra de Deus, tende paz com todos os homens. No que depender de vós, tende paz. Ah, mas todo mundo faz errado. Mas seja você o único, o primeiro e o derradeiro a fazer o certo. Não interessa que todo mundo faz errado. Não interessa que todo mundo mente. Não interessa que todo mundo engane. Você não deve mentir, não deve enganar. Porque é inevitável o julgamento de Deus. Na nossa sociedade hoje, infelizmente, encaramos problemas dos mais diversos possíveis. Problemas sociais, problemas educacionais, problemas políticos, problemas de corrupção, problemas de tantas áreas, querido. E às vezes ficamos buscando um salvador da pátria. Ficamos buscando, sabe, alguém que resolva os nossos problemas. E parecemos aqueles dois homens no caminho de Emaús, que estavam diante da solução, que era Jesus. Mas não enxergavam isso. Eles não viam isso. E Jesus olha para eles e vê que eles estão tristes e pergunta: o que aconteceu? Aí ele diz: espera aí, será que você é o único que não sabe das últimas coisas que aconteceu aqui em Jerusalém? De Jesus que foi crucificado? Achávamos que ele é que iria restaurar, sabe, Israel. Que iria tirar Israel do jugo romano. E às vezes você fica achando isso. Ah, eu pensei que fulano ia dar um jeito. Eu pensei que meu pai ia fazer isso. Eu pensei que... Não, querido. E aí Jesus confronta eles e Jesus diz assim: peraí, vocês não lessem desde os profetas que o Messias tinha que passar por isso tudo? O próprio Jesus falou: meu reino não é deste mundo. O teu problema, querido, é que você tenta se enganando. É aquilo que eu falei no início. Você está enganando a você mesmo. Você botou na tua cabeça que se aceitasse Jesus como Salvador, se tornasse crente, você ia passar a viver no mar de rosa. Oh, coitadinho, sabe de nada, inocente. Jesus falou que você vai ter aflição nesse mundo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Aí eu digo assim: tá ruim, vai piorar. O pessoal acha que eu sou... Não, bispo, misericórdia. Não vou mentir para você. Não estou aqui para... Seria tão fácil, querido, chegar aqui e prometer mundos e fundos. Ai, você vai ter uma casa na praia, vai morar igual caranguejo lá. Não, não vou mentir para você. Você vai ter carro zero. Nem eu tenho, rapaz. Tua saúde, você vai ter a saúde do Superman. É, basta a criptonita para ele morrer. Querido, não estou aqui para enganar você. Nem tente você mesmo se enganar. E nem tente com isso enganar a Deus. Por isso que Paulo não está dizendo: olha, não tente enganar a Deus. Paulo está dizendo: não vos enganeis. Não vos enganeis, porque era comum. Belsazar achava que por ser rei podia fazer o que ele quisesse. Até o rei tem limite. Até o que se julga todo poderoso tem limite. Na tua casa, aquela pessoa que toma a última decisão lá, o pai, a mãe, seja quem for, tem limite. todos nós. O único ilimitado é Deus, porque Ele traçou os limites. E você sabia que Ele traçou limite até para Ele? Quer um exemplo? Como Deus traça limites até para Ele mesmo? Ele é ilimitado. Ele pode quebrar os limites? Pode. Mas Ele traçou limite. Ele traçou limite na santidade dEle. Ele é eternamente santo. Vou fazer uma pergunta aqui para chocar alguns. Deus pode pecar? Pensa aí antes de responder. Pode ou não pode? Pode. Claro que ele pode tudo. Ele é onipotente. Mas por que ele não peca? Porque ele é santo. Ele estabeleceu a santidade como padrão para ele. E a santidade não compactua com o pecado. Por isso que enquanto somos pecadores, nós não temos condições de ir à presença dele. Mas através do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, nos dá livre acesso ao Pai. Por isso que quando Jesus disse, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para nos dar acesso ao Santo dos Santos. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto: se entendemos que não podemos enganar a nós mesmos nem a Deus, então precisamos da necessidade de perdão, de arrependimento, de retidão. Uma coisa é arrepender, outra coisa é andar em retidão. Muitas vezes você acha que o fato de ter se arrependido já foi suficiente. Não. Inúmeras vezes Jesus vai curar alguém. Aí você vai ver lá nos evangelhos, as pessoas vão até Jesus para ser curada. Foi leproso, foi cego, foi coxo, foi todo tipo de mazela, de doença, de enfermidade, tanto física como espiritual. Tinha também os endemoniados. Iam até Jesus. E Jesus sempre dizia o quê? Vá e não peques mais. Ou seja, a partir de hoje, procure andar em retidão. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Olhe firmemente, como diz Paulo, para Jesus. Mire nele, esteja com os olhos fixos nele. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Quem dirige automóvel sabe que quando a gente dirige, a gente tem que estar observando tudo à volta. Você não está só olhando para a estrada à frente. Você tem que observar os carros. Se for mão dupla, então os carros que estão vindo, se eles não estão na contramão. Você tem que observar os carros que estão indo à sua frente, se eles não estão devagar, se não estão rápidos, se não estão parados. Ao mesmo tempo você olha para o retrovisor atrás, para ver se tem algum carro querendo passagem, para ver se tem algum carro se aproximando muito de você. Se tem algum carro piscando farol, se está vindo alguma ambulância, um carro de bombeiro, a polícia. Ao mesmo tempo você olha para a direita, porque às vezes na direita, no acostamento, está acontecendo alguma coisa. Você olha no retrovisor à esquerda para ver se de repente tem algum carro te ultrapassando. E se está vindo algum outro lá, você já fica preocupado. Às vezes você tem que desacelerar para dar tempo desse carro te ultrapassar para o outro vir. Mas tem motorista que é nosso cego, acelera mais ainda, né? Sabe que estamos atentos a tudo. Mas quando estamos olhando a estrada não apenas nos 10 metros à frente. Quem dirige sabe que a gente tem que olhar 100 metros, 200 metros à frente, principalmente dependendo da nossa velocidade. Mas quer ver uma agonia que dá em todo motorista? É quando você está subindo um morro, subindo, e você não consegue ver ainda o que está do outro lado da descida. Está subindo um cucuruco ali, e você fica, eu mesmo fico, já imaginou se eu estou aqui a 80, 100 por hora subindo, e quando eu chego lá no platô para descer, tem um carro parado. Já aconteceu muito acidente assim. Ano passado, uma família, a esposa ficou inválida, a filhinha morreu, o marido e a outra filha sobreviveram. Um acidente trágico, terrível. Família crente, estavam em viagem, E aconteceu isso. Ele estava subindo uma estrada, acho que daqui para Recife, não sei qual foi o trecho. E quando ele chegou no platô e foi descer, ele estava em alta velocidade. Tinha um caminhão na frente, bem devagar. Não deu tempo dele frear nem de desviar. Ele só conseguiu livrar o lado do motorista. A esposa, que estava logo aqui, teve a coluna quebrada, e a filhinha, que estava logo atrás, morreu. Acidente trágico, mas acontece. Eram crentes, membros de igreja, líderes na igreja, fiéis a Deus. Não estamos isentos de problemas, querido. Mas o problema é que você não tem como ver tudo o que vai acontecer na sua frente. A nossa visão é limitada. Precisamos então buscar andar corretamente, em retidão. É isso que nós temos que entender na vida. Não adianta você bater no peito e dizer assim: eu me garanto, eu consigo, eu resisto, eu posso, eu tenho força, eu vou vencer. Querido, entregue a direção da tua vida nas mãos de Deus e faça tudo o que Ele mandar. É a melhor opção para você, porque há uma necessidade de andar em retidão. Simplesmente, depois de você se arrepender, depois de você reconhecer que precisa mudar na sua vida, agora busque andar em retidão. Aquilo que fazia de errado, não faça mais. É uma luta constante, sim. A essa luta o apóstolo Paulo vai chamar de batalha espiritual. Mas para você não ser constantemente abatido, derrotado, ferido, machucado e ficar com raiva de Deus, com raiva da igreja, com raiva do mundo, como acontece muitas vezes, se encha, se equipe da armadura. Está lá Efésios capítulo 6: capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada da palavra, calçados os pés da anunciação do evangelho. Querido, está ali todas as ferramentas para você, e você ainda fica: o que, que eu tenho que fazer? Oxi, vai ler a Bíblia. Outro dia, eu estava, uma pessoa estava comentando num grupo, falando sobre um determinado pecado, e ela disse: já li a Bíblia e não vi pecado nisso na Bíblia. O senhor me diz o quê? Eu falei: vai ler de novo. Está lá, você não consegue enxergar, leia de novo. Você não vai mudar a minha opinião, nem a opinião da Bíblia. A Bíblia está dizendo que é pecado, então é pecado. Não, querido, olha, só do Novo Testamento para cá tem 2000 anos, do Novo Testamento para lá mais 2, quer dizer, a Bíblia tem uns 4000 anos. Pecado nesses 4000 anos não deixou de ser pecado. Por que que vai deixar de ser agora? Porque você quer. Não, vamos dar um jeitinho. Tem não, querido. Tem não. Você pode querer dar jeitinho em tudo. Sabe o que é melhor, mais fácil para você? Ajeitar a tua vida. É mais fácil, mais simples andar em retidão do que tentar dar jeitinho na Bíblia, tentando moldar a Bíblia ao que você acha, aos seus achismos. E é interessante que tem coisa que está escrito que vai acontecer. Quando acontece, as pessoas dizem: não, mas não sei. Quer ver uma coisa? Paulo diz lá em Timóteo, para Timóteo, ele diz assim: chegará o tempo. Veja se isso já não está acontecendo. Vou até tomar um gole de café. Chegará o tempo que as pessoas sentirão comichão no ouvido. Sabe o que é comichão, né? Coceira. Chegará o tempo. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Eu achei isso, querido, isso há 2000 anos atrás. Paulo diz assim: chegará o tempo que as pessoas sentirão comichão nos ouvidos e atrairão para si pessoas que preguem e ensinem o que lhe agrada. Paulo estava falando do YouTube. Ele nem sabia que um dia existia o YouTube. Mas como você não pode trazer as pessoas para você, você pega lá as palavras dela. Olha, essa pessoa falou aqui. Quer ver exemplo? Eu sou contra uma pessoa, né? Diz assim: eu sou contra igreja de parede preta. Vai no YouTube que tu vai achar quem é contra também. Aí vai achar: olha, tá um pastor fulano, Joãozinho das Couve, lá no YouTube, diz que é contra porque parede preta não é de Deus. Ah, eu sou contra dança, ministério de dança na igreja. Vai lá que tu vai achar quem é contra. Eu sou contra entregar o dízimo. Vai lá que você vai achar quem é contra. Eu sou, aí vai, olha, tu, você vai achar de tudo. Porque já faz tantos anos que a Bíblia foi escrita, tu acha que não deu tempo de Satanás arregimentar um exército dos contra? Duas coisas que Satanás nunca vai conseguir, na verdade, muito mais, né? Eu vou citar duas. Dentre tantas coisas que ele nunca mais vai conseguir, duas delas eu vou destacar para você. A primeira é destruir a igreja. Ele nunca vai conseguir, porque a igreja foi forjada na perseguição. A segunda coisa que ele não vai conseguir é destruir a palavra de Deus, a Bíblia. Então, querido, busque andar em retidão. E a terceira coisa que eu quero destacar nesse texto: creia e tenha esperança na misericórdia de Deus. Para Belsazar não houve escapatória. Ele fez o que era abominável para Deus, e a sentença dele foi lavrada: essa noite você vai morrer, e o teu reino será dado aos medos e aos persas. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a esperança na misericórdia de Deus está diante de você, porque Jeremias vai dizer em Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e por causa disso nós não somos consumidos. Então entenda isso. Salmo 103 também diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele é extremamente paciente. Sabe quando a gente já vai perdendo a paciência? Quem me conhece sabe que meu semblante muda quando eu começo a perder a paciência. Lá em casa, eu criei meus filhos, graças a Deus estão todos criados, cada um já agora vive o destino. Desde os 18 anos eu disse para eles: vocês agora são responsáveis pela decisão de vocês, não impute sobre mim o sangue de vocês, vocês foram criados segundo a palavra de Deus. Se hoje quiserem obedecer a Deus, amém. Se não quiserem, é por conta e risco de vocês. Mas eu lembro-me que eu não fui um pai de bater muito. O primeiro filho é o que mais apanha, né? Até a gente aprender também, né? Mas os outros dois, Lucas é o que mais apanhou, mas Jonas e Rebeca, Jonas levou acho que um tapa só, e Rebeca não levou nenhum. Mas uma coisa eu lembro que eu fazia com eles. Porque às vezes a criança, ela testa você para ver até onde vai a tua paciência. E desde pequitinho, não tem esse negócio de adolescente, não. E às vezes você, eu era assim, né? Quando a mãe estava falando ou quando eu estava falando, né? A gente fazia, por exemplo: fulano, senta aí para comer. E ele está brincando. Eu disse: ei, senta aí para comer. Vai subindo, né? Aí eu: senta aí para comer, não ouviu não? Ei! Aí, a criança fala logo isso, né? Aí vai, senta. Então o ei funcionava muito. Até meu neto esses dias, né? Foi no ano passado, final do ano passado. Ele subiu em cima do banco. Se aquele menino caísse, era levar para o médico, levar para o hospital. E a mãe dizia: senta aí, e ele andando em cima do banco. A avó dizia: senta aí. Aí eu dei um tapa na mesa, né? Eu: ei! Ele: falei: pronto, agora desce. Aqui na igreja, de vez em quando, eu vou ter que fazer isso com os pais, com os líderes. Eu vou dizer: ei! Hã? Um último ei que eu dei aqui na igreja, bem forte, teve um caldo da cadeira, né, Cláudio? Lembra disso? Filho de Cláudio, pá, dormindo, pá, é assim, o caldo da cadeira, pá. Um bebê começou a chorar. Às vezes Deus tem que fazer um ei para você, querido. E o ei às vezes vem através da dor, vem através de uma prova, vem através de um puxão de orelha. Eu canso às vezes de falar aqui a palavra de Deus para você, e você está brincando, está dizendo: isso não é comigo, não. Quantas vezes a gente tem que ficar repetindo a mesma coisa? E somos como crianças muitas das vezes. Jesus falou isso, você, né, aliás, através de João e Pedro, eu tinha que dar comida sólida a você, mas eu estou tendo que dar leitinho, porque vocês não podem. Porque fica quem é. Ai. E hoje então vivemos uma geração de mimimi tão grande, gente. Uma geração de gente fragilizada. Na escola, botei meu filho numa escola moderna. O ensino é através do construtivismo. Virou uma criança mimada, mole, frouxa, manhosa, cheia de mimizento, achando que o mundo lhe deve favor. Saudade daquele período que o professor na sala de aula podia botar de castigo, né? Todo mundo era criado e educado. Podia se reprovar o ano. Oxe. Tem gente aqui na igreja que eu conheço que fez mestrado na sexta série. 4 anos, mestrado não, fez graduação na quarta série, né? Na sexta série. 4 anos na sexta série já é digno de um diploma. 3 anos já dá para pedir música no Fantástico, né? Então, aprender, querido, principalmente na palavra de Deus. Deus é misericordioso, mas você tem que ajeitar. Sabe? Se ajeita. A gente ensina aqui na igreja para que você, através do conhecimento da palavra de Deus que tem aprendido aqui, coloque em prática na sua vida, no dia a dia. Mas às vezes entra aqui, ouve, sai, esquece. É o menininho que tem que... Então a partir do domingo que vem você vai botar o dedo no ouvido, viu? Para o que o bispo estiver falando, entra e fique, não sai pelo outro ouvido. Então em nome de Jesus, não espere o ei de Deus. Porque o ei dele, ai, é complicado. Ele vai dizer um ei que você vai tremer todinho. Ele está sempre pronto a nos ouvir, a nos escutar, a nos atender, a nos socorrer. Ele é misericordioso. Deus conhece as nossas falhas, os nossos pecados. Ele sabe que somos pecadores e principalmente quando você quer acertar, e ele envia pessoas, verdadeiros anjos ao nosso socorro, à nossa ajuda, para dizer para você: irmão, conte comigo, estamos juntos. Quando eu sonho e penso em célula, eu penso nisso, querido. Não ser um ambiente de competição, nem de se amostrar, nem um ambiente de mimizentos, não. Célula para mim é um ambiente onde você toca no ombro do outro e diz assim: ei, estou aqui, viu? Ei, conte comigo. Você pode até dizer: olha, eu não tenho dinheiro para te dar, não, mas uma coisa eu posso fazer, eu posso orar por você. Faça a oração de Pedro e João lá no templo em Jerusalém, quando o mendigo pediu uma ajuda financeira. Ele falou assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então você pode dizer para o teu irmão: meu irmão, você está com algum problema, estou desempregado, sem dinheiro. Olha, eu não tenho dinheiro para lhe dar, mas eu vou orar para Deus abrir uma porta de emprego. Não seja preguiçoso e vá distribuir teu currículo. Porque tem irmão na tua célula que está passando necessidade financeira, que está desempregado, eu sei disso. E precisa de alguém para dar uma calibrada nele. Porque em vez de acordar 7 da manhã, 6 da manhã, para preparar um currículo e ir bater na porta de emprego, ele está acordando 10 horas e reclamando da vida. Oh dor, oh vida, ninguém me dá um emprego. Vai atrás. Se mexa. Deixe moleza. Então, querido, faça a sua parte. Como célula, como igreja, como pessoa, não reclame dos outros. Viu alguma coisa que precisa ser corrigida? Se você pode ajudar a corrigir, corrija. Ajude. Tem gente que vê um lixo no chão e diz: ah, a zeladora daqui nem limpou. Pegue o lixo e leve para botar na lixeira. Se não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe. Ou seja, não jogue o lixo. Não cole seu chiclete no banco. Nem chupe chiclete, não vale a pena. Pense no descobrir uma coisa boa de usar dentadura. Parei de chupar chiclete. Porque se eu chupo, ele puxa ela, né? Aí é um problema sério. Ficar com os dentes caindo aqui. Não dá certo. Alguém vem me oferecer, se eu quero um Trident, um chiclete. Eu falei, não, eu não chupo chiclete, mas não. Me dê um house. Né? Porque o house é extra forte, como diz a irmã ali, né? Jesus, é extra forte. Queridos, brincadeiras à parte, precisamos fazer a nossa parte. E lembrando, não use as coisas consagradas a Deus. Belsazar foi buscar os vasos, os cálices de ouro da casa de Deus, que eram consagrados a Deus, usar numa orgia que ele estava fazendo. Mas muitas das vezes você diz, eu não tenho cálice de ouro, eu não tenho nenhum objeto do templo consagrado, mas a tua vida foi consagrada a Deus. No momento que você entregou sua vida a Jesus, olha a palavra como é, você entregou a tua vida a Jesus. Muitos entregam a vida a Jesus e depois dizem, Jesus me devolve. Porque agora eu já sou crente, mas eu quero fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. Você entregou a vida a Jesus. Deixe Ele dirigir a tua vida. Deixe Ele te guiar. Deixe Ele te ensinar. Às vezes não está bem claro. Ore. Busque conselhos em pessoas mais experientes, pessoas que já passaram por aquela situação. E você vai ver que Ele vai te dando a direção certa para você andar em retidão, contando com as misericórdias dEle. Não seja achado em falta na balança de Deus. Tenha a medida certa, o peso correto. Amém? Feche seus olhos. Deus querido, louvado seja o teu nome. Ó Deus, o nosso desejo é acertar. Nosso desejo é fazer a tua vontade, conforme a tua palavra ensina. Mas às vezes, ó Deus, não conseguimos, às vezes falhamos, às vezes, ó Deus, tomamos decisões equivocadas, mas pedimos ao Senhor nesse momento que nos ajuda. Ó Deus, revela a nós o teu querer a cada momento para tomarmos a decisão certa, para fazermos a coisa certa. Pois não queremos jamais, ó Deus, sermos achados, ó Deus, em falta. Em nome de Jesus, ajuda o teu povo aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Declaramos a tua bênção sobre cada um aqui. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus.